Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Já estamos com um atraso significativo. A senhora é? Doutor, como é que se chama? É a juíza de paz? Sim. Senhores deputados, vamos então passar agora à audição do Dr. João Chumbinho, que é presidente da Associação dos Juízes de Paz, que vem acompanhado da juíza de paz, doutora Marta Nogueira. Sr. Doutor, eu com certeza que será o mais objetivo possível. E então eu dou-lhe a palavra para a sua introdução inicial.
Antes de mais, muito bom dia. Cabe-me desde já agradecer a prontidão com que fomos recebidos na primeira comissão da Assembleia da República, na pessoa do Sr. Presidente. E eu, dado que tenho o tempo é muito escasso, vou passar à exposição. A Associação dos Juízes de Paz vai dividir a sua exposição em três pontos essenciais. Primeiro, uma relativa a... Tem muito ruído de normal.
É normal, é?
Uma relativa a...
Isto não é um tribunal. Ou não há ruído de fundo. Aqui há sempre ruído de fundo, que é até uma coisa saudável. Faz favor.
Tenho a dificuldade... Em concentrar-me relativamente àquilo que pretendo expor nesta comissão. O primeiro ponto é relativo ao vínculo do juiz de paz e à alteração que consta na proposta de lei, nomeadamente no artigo 25. O segundo ponto diz respeito à composição do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz e depois vamos falar num terceiro ponto de um conjunto de questões relativas à própria lei e à adoção de determinados procedimentos quanto à lei dos julgados de paz. Primeiro ponto. Antes disso, dizer que os julgados de paz são uma instituição de sucesso, são reconhecidos na sociedade portuguesa como tal, são reconhecidos por entidades também internacionais pelo seu trabalho que têm feito ao longo destes anos. Os juízes de paz têm sido e são os líderes destas organizações. Os juízes de paz, além de serem juízes conciliadores, são juízes de direito e, além de serem juízes de direito, são juízes que acabam por gerir tribunais em concreto. Os resultados estão à vista. Em mais dos 60 mil processos entrados nos julgados de paz, cerca de 90% desses processos estão findos. Cerca de metade desses processos foram resolvidos por acordo, numa média de 60 de 70 dias. Mas, relativamente à própria reforma do processo civil que está prestes a entrar em vigor, e é preciso dizer que os princípios dessa reforma do processo civil foram aplicados nestes tribunais com sucesso. E é, eu digo exatamente assim, é lamentável que em sede de discussão da lei de processo civil, sendo a lei dos julgados de paz uma lei adjetiva, uma lei processual, que não se tenha em conta o sucesso dos julgados de paz para aplicar a reforma do processo civil, porque nos julgados de paz estão lá, foram aplicados os princípios da reforma de 95-96 com grande sucesso. E isso não pelo menos daquilo que nos tem sido dado a conhecer, não tomei conhecimento dessa atenção. Quanto ao primeiro ponto, a lei atual, a redação do artigo 25 atual, diz que os juízes têm contratos de 3 anos renováveis. O que tem acontecido na prática é que as renovações têm ocorrido com base num critério que é exatamente o mesmo critério que deu lugar à admissão dos juízes de paz. Ou seja, tem sido um mérito. Os juízes de paz em funções concorreram a um concurso público, foram selecionados e os seus contratos, a continuidade no exercício destas funções tem, ou tem tido até este momento, o critério basilar, que é o mesmo critério que, no fundo, acaba por legitimar a magistratura judicial, que é o mérito. Com o texto que consta da proposta, há uma limitação, pelo menos não diz claramente que não se entende que o critério a aplicar seja a renovação automática, isso não é dito, é dito pelo contrário, e contra todas as expectativas dos juízes de paz em funções, o que se diz é que será a renovação terá caráter excepcional. Quando tomámos conhecimento desta redação e da redação que constava do anteprojeto, agendámos com urgência com os vários grupos parlamentares, e vários deputados estão aqui que nos receberam, tiveram-nos a amabilidade de nos receber, em que dissemos claramente, até porque as notícias que tínhamos de alguns membros da Associação e de próprios juízes de paz que disseram e transmitiram à Associação que se a lei tivesse os contornos, ou a redação do artigo 25 tivesse esses contornos, pelo menos uma dezena deles saíam de imediato. E foi com base nesta situação, neste projeto, nesta proposta, que, no fundo, a Associação fez um esforço para chegar e transmitir aos deputados e a várias entidades a sua preocupação. Aquilo que os juízes de paz defendem, porque é uma injustiça, porque se eventualmente se partir do pressuposto que a renovação é excepcional, aquilo que vai acontecer, para terem uma ideia, um juiz de paz com 40 anos, com 42, 43, sabe que a partir daqui a 5 anos vai sair e, portanto, não vai esperar. Grande parte deles, porque tinha uma expectativa de carreira, não vai esperar pela renovação, sai de imediato e vai fazer outra coisa. O que é que o Estado português perde? O Estado português, aquilo que perde aqui, é o know-how de 11 anos de trabalho. No fundo, são líderes, têm sido líderes de tribunais, com os resultados que estão à vista. Inclusivamente, os juízes de paz tiveram formação por parte de duas universidades, a Universidade de Lisboa e a Universidade de Coimbra, com muita qualidade, têm tido formação contínua. O último concurso dos juízes de paz, houve uma formação e que o Estado português exportou essa formação, pelo menos durante 3 meses, e, portanto, é tudo isso que se deita fora. E não percebemos, porque não resulta da proposta nem do anteprojeto, qualquer impacto financeiro de uma medida como esta. Há expectativa, e sempre houve a expectativa dos juízes de paz, e continua a haver, e, portanto, estamos aqui, aquilo que estou a transmitir em nome dos juízes de paz e da Associação, é que, de facto, ainda temos a expectativa que, pelo menos, se adote uma redação que não colida com a possibilidade de existir no futuro uma carreira de juiz de paz. E mais, não compreendemos, não nos foi dada qualquer tipo de explicação no sentido que se justifique uma medida como esta. Isto é uma medida que, na nossa perspectiva, além de terminar com a nossa atividade, que vamos deixar de exercer esta atividade, não permite, de facto, ser uma instituição de sucesso. Porquê? Qual é a justificação para limitar a renovação, sabendo que não há qualquer impacto financeiro, não há uma medida, não há um estudo que diga claramente, por que não adotar e criar uma carreira de juiz de paz? Quais são os impactos financeiros dessa medida? É importante dizer isso. Se lerem e se tiverem, dado que o que tem acontecido na sociedade portuguesa e da parte de, e isto tem que ser dito por estas palavras, estamos na casa da democracia, a transparência tem que ser dita, tem que ser transmitida, e não podemos continuar, o sistema de justiça não pode continuar com o devido respeito por determinadas entidades, basear-se fundamentalmente naquilo que é o interesse de determinadas corporações. Não pode. E, portanto, a perspectiva da adoção de um diploma como este e de uma carreira como esta, que é aquilo que os juízes de paz defendem no fundo, mas entendem que eventualmente poderá não ser o melhor momento para se adotar essa carreira, não há nenhuma justificação para que isso não aconteça. Se lerem, e eu frisei esta questão, o próprio parecer da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, relativamente àquilo que são as garantias do exercício da função de juiz de paz e dos princípios orientadores desta atividade, diz claramente que se deve criar uma carreira para juízes de paz. Diz claramente, porque não? Ou seja, partindo do pressuposto que é a própria magistratura judicial que diz claramente que se deve criar uma carreira dos juízes de paz. Não percebemos. Nós transmitimos e enviamos um documento para a primeira comissão. Documento esse e redação essa que já constava, pelo menos, dado que o anteprojeto, a redação do artigo 25, foi entretanto alterada em sete proposta e que foi aprovada em Conselho de Ministros, é diferente daquilo que constava. Portanto, houve um melhoramento. Havia uma limitação inicial de 15 anos que não acontece agora. Perdão. E, portanto, não tem conhecimento da nossa proposta ou sugestão de redação, aquilo que entendemos que deve ser a renovação, se não se adotar neste momento e não se tomar uma posição no sentido de criar desde já uma carreira de juiz de paz. É isso que defendemos do fundo, mas respeitamos que eventualmente isso não aconteça pela conjuntura que atravessamos todos. Aceitamos isso, mas pelo menos que não se limite. Ou seja, que se permita que os juízes de paz continuem a poder exercer a sua atividade e que essa renovação seja automática, limitada com critério. O único que pode ser determinado, mérito. É o único critério, o Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, aquilo que tem, o que tem acontecido ao longo destes anos, o único critério é o mérito, ou o juiz de paz, em concreto, respeita um conjunto de requisitos pré-determinados para exercer a função, ou não respeita. Se não respeita, vai ter que fazer outra coisa e, portanto, não tem que renovar qualquer tipo de contrato ou comissão. E, portanto, a questão tem que ser... Defendemos que tem de continuar e não enquadrar esta questão como excepcional. Porquê enquadrar como excepcional se essa medida em termos financeiros não é mais vantajoso para o Estado português em termos financeiros, por um lado, e por outro lado para as pessoas que recorrem aos julgados de paz? Relativamente a este ponto, penso que eventualmente depois estaremos abertos a responder a muitas questões. Relativamente à composição do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, o Conselho de Acompanhamento acabou por ser ouvido nesta comissão e, da parte da primeira comissão, da parte da Assembleia da República, da nossa perspectiva, deveria ter, até pelas críticas que avançamos relativamente à composição do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, deveria ter estado aqui um juiz de paz ou um representante dos juízes de paz ouvir exatamente aquilo que se disse em sede de audiência com o Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, porque há uma questão que é grave, gravíssima.
Já te explico, eu depois explico. Faz favor de continuar.
Os juízes de paz não estão representados no Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz. O Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz é uma entidade administrativa independente, como qualquer outro Conselho Superior existente em Portugal. Enquanto tal, tem competências na área administrativa. Portanto, o Conselho de Acompanhamento toma deliberações, há despachos concretos do seu Presidente, que, tendo em conta que os julgados de paz são tribunais e que os juízes de paz são titulares desses órgãos, não podem estar, sem eventualmente estarem representados nesse Conselho, sujeitos a uma situação como aquela que acontece atualmente, sem questionar aquilo que decorre dessas deliberações ou desse espaço desse Conselho. Entendemos que, de facto, não os juízes de paz devem estar representados nessa... E aquilo que defendemos é uma representação entre 40% a 45% dos membros do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz devem ser juízes de paz. Não se compreende que, por exemplo, a Associação Municipal, por exemplo, estou a dar um exemplo, a Associação Nacional de Municípios esteja representada e os juízes de paz não estão. Há uma explicação, obviamente, quando a lei foi aprovada, nenhum juiz de paz estava, de facto, em funções e, portanto, não havia qualquer critério para determinar, mas tinha, pelo menos ao longo destes anos, e a Associação e os juízes de paz têm reiteradamente chamado a atenção para esta questão. Estamos numa situação... Ou seja, vou dar o exemplo, e como estamos na casa da democracia, isto tem que ser dito. É impensável que um juiz de paz seja avaliado por uma determinada pessoa que tem algumas ligações a qualquer escritório de advocacia, que escritório é esse que no fundo tem processo no julgado de paz? Isto é impensável. Isto aconteceu e acontece e vai continuar a acontecer. Isto é impensável. O juiz não pode estar limitado na decisão que vai preferir, limitado pelo facto de estar uma das partes é representada por determinado escritório e dentro desse escritório há um determinado... E haverá, eventualmente, uma pessoa que tem algumas ligações a esse escritório. Isto não pode acontecer. E acontece. Isto é, num Estado que se diz, e estamos na Casa da Democracia, isto, dito deste modo, é de facto isso que acontece. E não estamos a dizer que há uma perseguição do Conselho aos juízes. Agora, a questão da independência, os Conselhos Superiores de Magistratura acabam por surgir, os conselhos de gestão, há quem entenda que eles nem devem existir, e há quem entenda que eles têm funções administrativas, surgiram inicialmente com razões ligadas à independência dos tribunais, ligado ao autogoverno da própria magistratura, e, portanto, essa competência não seria do governo, seria da própria magistratura, que acabaria por praticar os atos administrativos relativos à magistratura. Ao longo da evolução, há outros critérios, como a questão da independência, a questão da legitimação das próprias decisões jurisdicionais, porque é garantida essa independência, e é um critério que tem a ver com a representatividade democrática, que é aquele que está em voga atualmente, e nos julgados de paz ele é aplicado, atenção, eu não questiono isso, ele é aplicado no Conselho de Acompanhamento dos julgados de paz, mas não se tem em conta a representatividade dos próprios juízes. Aquilo que entendemos é uma representação entre 40% a 45%, e esperamos, de facto, que isso seja tomado, pelo menos, em consideração. É intolerável para nós que a proposta fale num juiz de paz, ou seja, partindo do pressuposto que o critério para determinar e para aprovar deliberações é o critério democrático, e, portanto, os juízes de paz ficam, apesar de terem conhecimento de tudo aquilo que acontece, que é discutido em sede de Conselho de Acompanhamento, obviamente não tem qualquer poder em termos de votação. Portanto, isto é impensável. O que não acontece, por exemplo, no Conselho Superior de Magistratura, que há essa preocupação, há uma representatividade de juízes significativa que permite que seja garantida, pelo menos, algum interesse da magistratura, mas aquilo que aconteceu no próprio Conselho, e acontece no próprio Conselho de Administratura, Conselho Superior de Magistratura, o critério democrático acaba por ter mais peso. E, portanto, isso foi um nas últimas revisões constitucionais, a questão foi alterada e, portanto, houve a inversão, o que não aconteceu inicialmente nesta Constituição. Depois, temos outros pontos, que são pontos soltos relativamente à lei, relativamente à questão, por exemplo, da linha A do artigo 9, é um artigo importantíssimo. Apresentámos um que tem a ver com a questão da competência de julgados de paz para julgar aquelas ações decorrentes de incumprimento de obrigações pecuniárias, desde que o credor originário não seja uma pessoa coletiva. Avançámos com um critério que seria, eventualmente, porque é que acontecia? O que aconteceu é que o legislador, quando criou esta norma, o objetivo que tinha, e perfeitamente, até em termos de política de justiça, fazia todo o sentido, era afastar, por exemplo, os litigantes em massa, e com o devido respeito, no fundo acabavam e continuam a hipotecar o próprio sistema de justiça. Pelo menos 60% das ações cíveis dizem respeito a questões de cobranças de telemóveis e operadoras e outros. E a lei foi criada no sentido de tentar, de alguma forma, salvaguardar que essas empresas recorressem aos julgados de paz. A leitura que fizemos inicialmente não se justifica, nem nunca se justificou para nós, limitar determinadas empresas, uma pequena ou média empresa, de cobrar um determinado crédito nos julgados de paz, porque aquilo que estava na rácio da própria lei não era exatamente isso, era limitar o acesso aos litigantes de massa. E, portanto, aquilo que fizemos, sugerimos uma adoção de uma redação em que há três critérios cumulativos: a questão da obrigação pecuniária, a questão relativa, estamos perante o contrato de adesão, e um critério subjetivo que seria o facto do credor ser uma pessoa coletiva, o credor ou o credor originário ser uma pessoa coletiva. O que analisamos da proposta que nos foi apresentada é que inverteu-se tudo. Aquilo que se faz, de alguma forma, é que desde que esteja em causa um contrato de adesão, o julgado pode deixar de ter competência. Porquê? O que é que se foi afastar? As vendas agressivas em que o julgado de paz tem um papel determinante na sociedade, e teve e vai continuar a ter um papel determinante na sociedade portuguesa, dirigem-se à DECO e peçam informações onde é que resolvem essas questões. O último estádio em que as pessoas podem resolver a questão são nos julgados de paz. Afasta-se, vai-se afastar serviços públicos essenciais. Acidentes de viação às seguradoras, com esta redação, e a banca, no fundo, deixa de poder ser demandada nos julgados de paz. Isto para nós é impensável. Portanto, se há aqui algum objetivo pensado no sentido de afastar a banca e as próprias seguradoras dos julgados de paz, de facto a redação, no fundo, se é isso que se pretende, a redação, com esta redação isso é conseguido. Agora, aquilo que se pretende, que é resolver os problemas das pessoas e das próprias empresas, nomeadamente das pequenas e médias empresas que vão continuar a querer cobrar os seus créditos e não têm qualquer possibilidade de o fazer, havia essa porta aberta que, com a nossa redação, isso seria possível. Posso dizer? Não?
Já passamos os minutos. Sr. João Chumbinho, é uma pergunta.
É uma interpelação mesmo sobre a condição dos trabalhos. Pelo seguinte, eu vou ter que me ausentar para ir à Comissão de Ética discutir um conjunto de parceiros. Se os demais grupos parlamentares não se importassem, eu queria pedir que pudessem deixar, muito, de forma muito breve, colocar uma
questão. Deputada Silenório. Sr. João Chumbinho, o Sr. insiste que devia ter estado presente na audição do Conselho de Acompanhamento. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, e já lhe disse isto, agora digo publicamente, uma vez que insistiu publicamente, que ou há audições separadas ou há audições conjuntas. No caso, não é conjunta ou não foi conjunta por uma razão. Porque o Conselho tem uma natureza que é uma natureza institucional. Os senhores têm uma natureza que é uma natureza diferente, que é associativa. E por isso não fazia sentido fazer audição conjunta. Quanto ao grande interesse que manifesta em ouvir o que foi dito aqui antes de ter estado presente, amanhã já está disponível vídeo, áudio e escrito tudo aquilo que aqui foi dito. Portanto, estará com certeza à sua disposição e ficará satisfeito a essa sua vontade de saber em pormenor tudo o que se passou antes de ter entrado nesta sala. Dou desde já a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos restantes grupos parlamentares pela possibilidade de inverter aqui a ordem de intervenção. Queria, antes de mais, cumprimentar os representantes da Associação dos Juízes de Paz Portugueses, com quem já tive, aliás, até a oportunidade de realizar uma audiência que nos foi, na altura, requerida ao grupo parlamentar e com quem tivemos já a oportunidade de trocar algumas impressões sobre estas questões e às quais reconhecemos inteira pertinência, convergindo em muitas situações relativamente às soluções que apresentam, divergindo noutras, mas julgo que ainda assim reconhecendo a pertinência das questões que colocam, dos problemas que colocam, das necessidades que há a resolver, e queria de forma muito, muito objetiva, porque vou ter que me ausentar, com certeza que fico com o registro da resposta que darão a esta minha questão, que já não tiver a oportunidade de ouvir, mas gostaria apenas de colocar uma questão. No âmbito da preparação desta proposta de lei do Governo, gostava que nos pudessem dizer se fizeram ou não chegar ao Governo propostas concretas de solução para estes problemas que aqui apontam, relativamente aos quais a proposta de lei se debruça e outros que não estão colocados na proposta de lei. Ou seja, se o Governo pôde ou não contar com contributos concretos de redação, de alteração à atual lei em vigor para a resolução destes problemas e também já agora se nos puderem dizer em que medida é que as propostas que apresentaram, se isso aconteceu, foram ou não consideradas pelo Governo na proposta de lei que foi apresentada.
Deputado, deputada Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada e agradeço aos meus e minhas colegas a generosidade. Por um lado, esta é também uma questão, e eu quero agradecer os vossos contributos. ter conhecimento, digamos, da resposta da tutela face às preocupações que certamente apresentaram quanto à expectativa de carreira. Dizer-vos simultaneamente que, evidentemente, o Bloco de Esquerda é sensível a essa vossa expectativa, que nos parece ajustada às realidades e ao trajeto que têm desenvolvido nestes anos. E fazer uma advertência relativamente, quero dizer, tudo isto tem de ser muito mexido, porque há mesmo uma contradição entre a exposição de motivos e aquilo que é o articulado do número do 25, não é? Porque na exposição de motivos há aqui o reconhecimento, pelo menos, de uma renovação de, digamos, de um total de 15 anos. O mandato passa de 3 para 5 anos, é um aspecto positivo. É renovado regularmente uma vez e excepcionalmente uma vez. Não é? Portanto, esta é a formulação do segundo parágrafo da página 3 da exposição de motivos, quando o número 3 do artigo 25 remete para uma renovação excepcional, mas depois abre também a possibilidade, portanto é uma redação de facto que não é nada limpa e só causa todos os problemas que tem aqui apontado. E, portanto, é excepcional, mas simultaneamente abre-se a porta a ulteriores renovações, ou seja, a formulação do número 3 fecha, mas depois abre. E eu percebo que toda esta instabilidade da redação seja, de facto, um frustrar de expectativas relativamente a todo este processo, nomeadamente em relação à expectativa de carreira que vos assiste.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Não, muito telegraficamente, só cumprimentar a associação. Deputada Cecília Honório acaba de colocar a primeira das minhas questões, que tem a ver, de facto, com a contradição que existe, mas que o João Chumbinho já terá explicado. Houve uma alteração da redação do 25 em relação à proposta originária, porque, de facto, quando nesse parágrafo se diz que se dissipam algumas dúvidas, a redação acaba por as instalar, porque precisamente ficamos na dúvida sobre o significado destas alterações. Mas a pergunta muito concreta é se o Governo, no âmbito se foram ouvidos, no âmbito da tramitação que levou à apresentação desta proposta à Assembleia, qual foi a justificação que foi apresentada para a excepcionalidade da renovação e não pela consagração como regra dessa renovação. Relativamente ao parecer que foi apresentado, portanto, escrito e submetido à apreciação aqui da Primeira Comissão, portanto, a exposição de Vossa Excelência é perfeitamente clara, mas há aqui uma parte que hoje não incorporou, e eu vinha perguntar se a mantinha, que é aquela que se prende com a pretensão dos senhores juízes de paz, através da associação, de, no final da primeira renovação, ingressarem no curso de formação inicial de magistrados do Centro Judiciário com dispensa de realização de provas de acesso e que, enquanto, uma vez admitidos, mantinham o valor da remuneração enquanto não terminar o respectivo curso de formação. Parece-me que, com o devido respeito, que me parece uma pretensão pouco consentânea com a própria natureza dos juízes de paz enquanto juízes que não são magistrados judiciais. Quer dizer, para uma leitura eventualmente mais desatenta, ficaria que a pretensão seria a de vir a ingressar na magistratura judicial e não propriamente na consagração de uma carreira de juiz de paz. Ou seja, esta pretensão acaba por ser contraditória com a pretensão de quererem consagrar uma carreira de juízes de paz. E, portanto, era esse esclarecimento que eu gostava que fosse prestado. E, portanto, e uma vez mais agradecendo a exposição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Sindical. Sindical, é praticamente, não é? Não é sindical. A Associação dos Juízes de Paz, e queria cumprimentar também a Sra. Juíza de Paz aqui presente. Eu fiquei, portanto, estive atenta ao que estive a dizer sobre alguns reparos tinha a fazer e os pareceres que nos foram enviados e que eu tenho da vossa associação, e dizer que, de facto, penso que, em algumas situações, nós somos sensíveis a algumas questões que levanta e a alguns constrangimentos que levanta nesta própria nova articulação. Já foi perguntado qual foi, de facto, da tutela, o que é que resultou em termos de ter dado ou não provimento, o que é que se passou em relação à vossa pretensão, de que forma é que ela foi acolhida ou não, e se, de facto, penso que foram ouvidos antes de ser feito o projeto, o do projeto de lei. Gostaria de saber se foram ouvidos, se estas pretensões foram, na altura, enviadas, e se foram acolhidas, e se não foram, se vos foi dado portanto, alguma explicação, ou se, de certa forma, tiveram alguma reunião onde percebessem a razão de não terem sido. Gostaria só de fazer aqui uma questão em relação à carreira e em relação à composição do Conselho que referiu. Em relação à carreira, essa reflexão tem sido feita já por várias pessoas, por várias entidades, nomeadamente por vós, pelo próprio Conselho, pelo Ministério da Justiça, no sentido de como ela se poderia processar. Não sei se têm alguma ideia sobre isso. A carreira, sendo um tribunal único, não havendo nenhum tribunal superior para onde possam progredir, é uma carreira sem progressão na carreira. Não sei se eu me estou a fazer entender. É uma carreira, de certa forma, barrada. E, portanto, sendo assim, a única avaliação e a própria carreira em si funcionava apenas por questões de mobilidade geográfica. Pretensão de se ter colocado num lugar de paz mais próximo, menos próximo, de concorrer para um julgado de paz, de que forma é que veem que essa progressão na carreira ou a carreira possa funcionar? Para percebermos, porque quando existem vários graus de progressão na carreira, nós percebemos pronto, que a carreira tem sentido, no sentido de ter uma avaliação, ter uma progressão e de ter num quadro de carreira linear, onde há apenas um julgado de paz é único e não há nenhuma instância superior dentro da própria orgânica do julgado de paz, essa carreira funcionaria de que forma? Em relação ao vínculo e ao artigo 25, já aqui tudo foi dito, não vale a pena estar a repetir, não me parece que seja necessário estar aqui com mais delongas em relação ao artigo 25. E, portanto, só gostaria de vos ouvir sobre a formação para juiz de paz. O que se entendem que, de facto, ela está suficientemente enquadrada e os meios estão suficientemente prestados para ela ser feita, se entendem que devia ser feita de uma outra forma ou de que forma, e se entendem que, de facto, todos os juízes de paz, neste período de 10, 11, 12 anos em que estão instituídos, têm uma formação adequada, ou se revelaram com uma formação adequada, muitas vezes por autoformação, não é? E se entendem que, para além do que é preciso para aceder à carreira de juiz de paz, entendem que é suficiente a apresentação do currículo e as provas, ou se acham que é insuficiente e seriam necessários mais, para além do que está vertido no artigo sobre o concurso para o acesso à carreira de juiz de paz. Muito obrigada.
Obrigado. Sou deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, depois de todas as perguntas colocadas, quero naturalmente cumprimentar a associação, agradecer todos os temas que aqui nos trouxe, bem como os esclarecimentos que vêm complementar o parecer que recebemos e que serão naturalmente objeto de ponderação a quando da discussão da lei, tanto ao nível da generalidade como depois da especialidade. Eu identificaria como fulcral algo que já vos foi perguntado, a questão, obviamente, da carreira, do artigo 25, tal como está, e se pudessem pronunciar tanto no que diz respeito ao que atualmente está em vigor, como aquilo que realmente é proposto pelo Governo, e depois também, se possível, no que se refere à composição do Conselho de Acompanhamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. João Chumbinho para responder.
À questão colocada pelo Sr. Deputado João Oliveira, se nós fizemos de facto chegar algum e se fomos ouvidos pelo Ministério da Justiça, pelo Governo, de facto fomos. Tivemos uma reunião, uma audiência com a Sra. Ministra inicialmente e apresentámos quais eram as nossas ideias relativamente àquilo que, numa perspectiva muito sucinta, daquilo quais eram as nossas ideias relativamente à carreira do juiz de paz e à própria lei dos julgados de paz, sempre com alguma preocupação relativamente ao nosso futuro. Isso sempre foi transmitido. Não apresentámos uma ideia de carreira, mas aquilo que dissemos claramente é que, e sempre temos dito, é que não deixamos, não afastamos, mas compreendemos que, de facto, este não seja o momento ideal. E a questão está em saber se este é o momento ideal ou não. A questão vai ser sempre esta. Relativamente àquilo que foi perguntado pela Sra. Deputada Cecília Honório, relativamente à exposição dos motivos e ao articulado do artigo 25, de facto há uma contradição. Há uma questão com algum melindre relativamente àquilo que foi a posição dos juízes de paz. Os juízes de paz têm conhecimento do comunicado do Conselho de Ministros. Depois de terem transmitido ao Ministério da Justiça qual era a sua posição, que uma adoção de uma limitação de renovação seria uma catástrofe na saída dos juízes de paz, aquilo que, após ser negociado o comunicado do Conselho de Ministros, chegamos à conclusão que, de facto, a limitação dos 15 anos continua, estava a ser aplicada e, portanto, aquilo que fizemos de imediato foi pedir audiências urgentes aos grupos parlamentares, ao Presidente da República, à Sra. Ministra da Justiça, ao representante do FMI em Portugal e, portanto, transmitimos essa questão. Quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, a questão que coloca é muito pertinente, porque aquilo que pergunta é se mesmo os juízes de paz, alertando para um conjunto de situações que punham em causa o desenvolvimento dos próprios julgados de paz, porque é que o diploma, numa primeira fase, no anteprojeto, por um lado, e na proposta que deu e que foi aprovada em Conselho de Ministros, porque é que a redação é exatamente aquela? Aquilo que pensamos é que isto tem que ser dito assim, não pode ser dito de outra maneira, isto é a Casa da Democracia, e diz com toda a frontalidade que deve ser dita. Há o sistema de justiça é um sistema, eventualmente, que os meios são escassos. Há de facto a ideia que os julgados de paz, e transmitido e defendido por quem eventualmente aprovou esta proposta, que eventualmente os julgados de paz não prestam bom serviço aos utentes de justiça. Pelo menos é a leitura que nós fazemos. E está muito ligada, eventualmente, a alguns, isto tem que ser dito assim, no fundo é algum discurso que nós ouvimos também de algumas corporações, no sentido que os julgados de paz eventualmente não serão, não responderão aos interesses que têm sido defendidos na área da justiça até ao momento. Eventualmente questionamos que seja, e portanto isto estamos puramente a especular, mas no fundo estamos a alertar para a questão. Se mantemos o interesse em ingressar no SEJ, a questão é sim. Contradição, não há nenhuma contradição. E há toda a justificação. O juiz de paz é um juiz de direito. Apesar de ter uma formação específica, até em termos de filosofia da organização, são juízes de direito. Nós temos, há colegas nossos que são professores de direito e, portanto, acima, a formação dos juízes de paz é em direito. Aquilo que fazem é julgar, em última análise têm que julgar. Têm uma vertente de conciliação, são juízes de proximidade e, eventualmente, a magistratura judicial não perderia nada, seria, eventualmente, o contributo e poderia ter algum interesse na modificação da cultura organizacional da própria magistratura judicial, se eventualmente alguns juízes de paz ingressassem na própria magistratura. Porque limitar essa opção? Quanto à questão colocada pela Sra. Deputada Paula Cardoso, eu dou-lhe os parabéns pela forma como colocou a questão. porque nunca nos foi colocada essa questão nos moldes em que o colocou. Nunca. Aquilo que nos está a dizer é que nunca nos foi equacionada a possibilidade de pensar aquilo que seria a carreira do juiz de paz. Nunca. Ao longo destes anos, nunca foi colocada. Nunca foi colocada a questão. E eu, aquilo que posso transmitir desde já, há toda a disponibilidade do juiz de paz, eventualmente no mais curto espaço de tempo, em face das questões que sejam colocadas relativamente à criação dessa carreira, aos constrangimentos, aos problemas de apresentar, de consultar em todos os juízes de paz e de imediato, num espaço de 10, 12 dias, apresentar um documento nesse sentido. E, portanto, agradecemos muito da parte da senhora deputada que tenha suscitado a questão, porque eu acho que a questão é central. É central. Se nos foi dada alguma explicação pelo Ministério da Justiça, concreta não foi. Aquilo que nos foi transmitido inicialmente é que os próprios juízes de paz, aquilo que estavam a defender, não estavam de facto a defender uma carreira e nunca a defendemos. Aquilo que dissemos e fomos coerentes com, em termos de exposição e defesa pública dos interesses dos juízes de paz, dos associados, foi que entendíamos que de alguma forma este eventualmente podia não ser um momento indicado para aprovar uma carreira. Mas esse sempre foi o nosso fito, o nosso, eventualmente, e será, na nossa perspectiva e da própria perspectiva da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, essa será a solução, da nossa perspectiva. E, portanto, não temos, eventualmente, relativamente às questões que colocou, eventualmente, muitas questões concretas, nem equacionámos a... E, portanto, agradecemos, de facto, ter colocado a questão. O facto de, em termos de progressão, eu vou falar aqui um pouco a especular, porque os colegas não foram ouvidos sobre isto, eventualmente poderia ser, não haveria qualquer obstáculo à criação de juízes de paz, se eventualmente fossem salvaguardados os princípios na aplicação de qualquer carreira. Eventualmente, a progressão, podíamos estar a falar em termos de remuneração. Isso, se calhar, seria suficiente para o juiz de paz para continuar a exercer a sua atividade. O juiz de paz que exerce a profissão há 11 anos, em termos de remuneração, ganha exatamente o mesmo que ofere um juiz de paz que deu entrada. Porquê é que os juízes continuam lá e querem continuar a renovar? Será que é pela remuneração? Ou será porque o trabalho que têm feito e gostam, de facto, daquilo que estão a fazer? E isso é reconhecido pela própria opinião pública. Façam um estudo, a própria Assembleia, se calhar seria importante, e faço aqui o repto ao vice-presidente da Comissão, fazer um estudo sociológico sobre o impacto dos julgados de paz na população, nas pessoas, no acesso ao direito, que se faça esse estudo. Há dois ou três estudos que foram elaborados, mas que se faça um estudo, e seria importante que foi feito um estudo por parte do Ministério da Justiça, ou seja, em termos sociológicos, com o devido respeito da forma como foi conduzido, em termos sociológicos não foi feito um estudo. Até em termos de metodologia, ela não foi aplicada. Ouviram, de facto, todas as pessoas, os juízes de paz, e decidiram, e o parceiro, até daquilo que li, até, apesar de não concordar em algum ponto relativamente àquilo que é dito, achei que foi uma tentativa de fazer um levantamento daquilo que é a atividade dos juízes de paz. Eu, relativamente a esta questão, queria dar aqui a palavra à minha colega.
Só para dizer o seguinte, relativamente, antes de mais, agradecer mais uma vez o facto de nos terem ouvido de forma tão célere. De facto, pegando na questão da senhora deputada, não existe, de facto, Tribunal Superior nos julgados de paz. Isso, por acaso, é uma das questões que nós até apresentámos. Tem a ver com os recursos. Estranhamente, a nossa proposta vai em dois sentidos, sendo certo que percebemos perfeitamente porque é que não é criada uma instância de recurso própria dentro dos julgados de paz, à semelhança do que acontece, por exemplo, no Brasil, com os juizados especiais. Foi lá, foi aos juizados especiais que foram ser bebidos todos os conceitos para a criação para a recriação, melhor dizendo, e a reimplementação dos julgados de paz em Portugal. Nós até entendemos, de facto, que não seja também um momento oportuno. Defendemos, como é óbvio, que, à semelhança do que acontece então nos juizados especiais, devia ser criada uma instância de recurso própria dentro dos julgados de paz. Não é o caso, não foi isso que foi pensado. Avançámos então noutro sentido, que é, à semelhança do que acontece nos tribunais arbitrais, era o recurso das decisões dos juízes de paz serem para a relação. Nem essa proposta foi se incontrovertida no projeto de lei. Porque o que acontece é que os julgados de paz estão na Constituição, no artigo 209, no número ao lado dos tribunais marítimos e dos tribunais arbitrais. Os tribunais arbitrais têm recurso das suas decisões para o Tribunal da Relação. Os julgados de paz, cuja sentença é equiparada na própria lei dos julgados de paz à sentença proferida pela primeira instância, estranhamente, é um recurso para a primeira instância. Portanto, há aqui, na nossa perspectiva, também essa alteração devia ser acolhida, e nem na proposta de lei ela está. E nós já avançámos por variadíssimas vezes. Era só isto que eu queria acrescentar. Obrigada.
Força, força, doutor.
Quanto à questão colocada relativamente à questão do juiz, agora estava a escapar, a questão da formação dos juízes de paz, o que temos relativamente aos juízes que estão em exercício, temos alguns advogados, professores universitários, pessoas que foram os primeiros e o segundo concurso, houve uma avaliação curricular dos juízes, e portanto alguém fez uma seleção de juízes. Esses juízes, ou esses candidatos a juízes de paz, foram sujeitos a testes em universidades reconhecidas, Faculdade de Direito de Lisboa, também foi na Faculdade de Direito de Lisboa. Os testes foram avaliados, as pessoas tiveram um curso, no meu caso, de 30 dias, no INA, em que as pessoas também foram avaliadas, nomeadamente a sua avaliação psicológica. E as pessoas iniciaram o exercício das funções. Se analisar o currículo de qualquer juiz de paz hoje, da análise que se faz, é que são pessoas com muita formação, não só na área do direito, mas também, fundamentalmente, numa área em que há uma necessidade de parte dos juízes de paz de terem conhecimentos dessas áreas, que têm a ver com a área da mediação, da própria psicologia, algumas perspectivas sociológicas que são necessárias de ter para exercer aquela profissão. Por exemplo, eu exerço a atividade de juiz de paz há 11 anos, aquilo que eu faço hoje, na minha perspectiva, obviamente parcial, não tem, está muito longe daquilo que eu fazia com 2 anos, ou no primeiro, apesar de entender que tinha algum perfil para exercer, na minha perspectiva sempre, para exercer a profissão. Agora, aquilo que eu sei hoje, em termos de experiência acumulada e tendo em conta a formação que temos, acho que é mais que suficiente para exercer essa profissão. Nos juízes de paz, temos, a segunda vaga de juízes de paz do segundo concurso, houve de facto curso de formação, estágios também junto dos julgados de paz, portanto as pessoas houve o acompanhamento. Agora, aquilo que acontece em qualquer profissão, há os muito bons, aos bons, e eventualmente há sempre alguém que poderá, eventualmente, nem todas, para dar um exemplo, nem todos os juízes de paz tiveram a possibilidade de ter a seu favor uma deliberação no sentido da renovação. Há juízes de paz que já não estão a exercer o cargo de juiz de paz. Portanto, a questão tem a ver, obviamente, o critério foi, de facto, o mérito. Quanto à questão colocada pela senhora deputada Teresa Anjinho, era importante a questão da carreira, e tendo em conta que a lei está em processo legislativo, que houvesse eventualmente uma preocupação de saber pelo menos o impacto financeiro de uma medida que fosse a alteração da carreira de juiz de paz. E os juízes de paz estão disponíveis para discutir essa questão. Relativamente à questão que colocou do Conselho de Acompanhamento, à composição do Conselho de Acompanhamento, continuamos a achar que aquilo que está em causa relativamente à sua composição não se justifica existir um Conselho em que tenha como representante um único juiz de paz. Porque aquilo que está em causa, numa perspectiva de independência da magistratura de juízes de paz, ela está colocada em causa. Não digo que isso aconteça em termos concretos, apesar de ter apresentado aqui o exemplo. Aquilo que eu digo é que o sistema em si não pode haver a possibilidade de uma entidade administrativa independente que avalia o próprio juiz de paz em termos de renovação, que delibere no sentido da renovação e dos próprios critérios no sentido da renovação ou não, e os juízes de paz não estejam representados. Isto em termos de... Isto é quase uma... Isto não é uma justiça, não é uma administração de justiça do século XXI. Porque em termos de representatividade dos juízes, em termos daquilo que é a autonomia do poder judicial, aquilo que é o autogoverno da própria magistratura, isto não... Mais vale, pelo menos, se é assim, se pretendem um conselho, no fundo, pensar na extinção do Conselho de Acompanhamento nos modos em que ele existe. Se eventualmente houver representação dos juízes, justifica-se a sua existência. Porque senão, ou seja, os juízes de paz estão, de alguma forma, a independência, quando estão a julgar, estão sempre... O juiz pode ser julgado, numa perspectiva até excessiva, pelo facto de ter decidido em determinado sentido ou noutro sentido. Sabendo que os critérios que estão na determinação da lei a aplicar são critérios jurídicos. Só uma questão, eu estava aqui a comentar com o vice-presidente da Comissão, o Dr. Telmo Correio, o senhor deputado, e estava-me a transmitir que foi uma das pessoas que viajou ao Brasil e que esteve na criação, o Dr. Jorge Lacan também, na criação dos julgados de paz, e portanto sabem se o projeto ou se a lei dos julgados, ou os resultados dos julgados de paz são aquilo que são, devem-se de facto à Assembleia da República. Isto já foi dito muitas vezes. E resulta, mas estando aqui dois deputados que estiveram na criação dos julgados, continuamos a achar, em tempos pessoais, que foi uma solução genial.
Muito obrigado. Não, eu estava de facto a comentar esse percurso, na altura quando o Dr. Diogo Machado, o Secretário de Estado da Justiça, não é, numa delegação parlamentar, no âmbito desta comissão, precisamente quando tivemos a ocasião, dos inícios, de fazer esse acompanhamento. Do meu ponto de vista, e de resto cruzei-me ainda agora no corredor com uma outra deputada que fazia parte dessa delegação, a deputada Odete Santos, com o ministro António Costa, exatamente. Na altura era ministro da Justiça o Dr. António Costa. E, portanto, relembrava-me só desse aspecto, quando citou precisamente o Brasil como fonte, em larga medida, inspiradora do nosso modelo. Dito isto, só agradecer ao Dr. João Chumbinho e à Dra. Marta Nogueira os esclarecimentos que nos deram. Seguramente que esta comissão, os deputados tomarão nota de todas as respostas, esclarecimentos que nos deram e também de algumas sugestões que ficarão seguramente à ponderação dos grupos parlamentares, agradecer-vos e, portanto, despedir-me só, agradecendo a vossa presença.
Obrigado, obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado pela atenção.
Obrigado. Muito obrigado.